DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta terça-feira, cerimónias fúnebres do Papa Francisco realizam-se no sábado. Será que o sucessor poderá ser africano?
Eu não quero travar o Espírito Santo e também não quero forçá-lo. Esses conclaves, muitas vezes, têm as suas surpresas.
A UNITA considera que a tomada de posse do presidente da CNE de Angola abre um novo ciclo de desconfiança eleitoral e apela a protestos.
Os atos anteriores do juiz Manuel Pereira da Silva claramente nos fazem ficar extremamente desconfiados. O processo começa inquinado.
E o segundo decreto presidencial angolano sobre indultos volta a deixar de fora José Julino Calopeteca, o antigo líder da extinta seita à Luz do Mundo. São temas que desenvolvemos já a seguir. Continuem na nossa companhia. Multiplicam-se as mensagens de condolências um dia depois da morte do Papa Francisco. Vários países decretaram luto nacional. O funeral está marcado para o próximo sábado, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
O Vaticano deverá ser pequeno para receber tanta gente. Dezenas de milhares de fiéis são esperados no Vaticano nos próximos dias para o último adeus ao Papa Francisco. No funeral, no sábado, participarão altas esferas políticas do mundo inteiro. Já confirmaram presença o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e vários outros líderes europeus. Em representação da Alemanha, estará o presidente Frank-Walter Steinmeier e o chanceler cessante Olaf Scholz. Da Argentina, deverá estar o presidente Javier Milei e o presidente brasileiro Lula da Silva também viajará até ao Vaticano. Uma ausência confirmada é a do presidente russo Vladimir Putin, alvo de um mandado de detenção internacional por causa da guerra na Ucrânia. Depois das cerimónias, no sábado, o caixão vai ser transportado para a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, onde o Papa vai ser sepultado. Por definir, está ainda a data do conclave, onde será eleito o novo Papa. Guilherme Correia da Silva, DW.
Quem será o novo Papa? O debate sobre os possíveis candidatos à chefia da Igreja Católica já começou. Uma das questões que se colocam é se será desta vez que é nomeado um Papa africano. O cardeal ganês Peter Turkson, o congolês Fridolin Bazungu e o costa marfinense Ignacio Dogbo são nomes citados. Em entrevista à DW, o padre angolano Daniel Malamba diz que o Espírito Santo não pode ser travado, mas duvida da escolha de um Papa africano, pelo menos para já. O padre Malamba começou por nos contar sobre o dia em que conheceu o Papa Francisco.
Calhou quando estive em Roma a estudar, que várias vezes nas celebrações, até na capela pessoal, a gente teve a sorte de lá ir e rezar juntos com o Papa.
Que lembranças tem do Papa?
Olha, a primeira lembrança que eu tenho do Papa, quando ele foi nomeado, eu estava em Roma. E, de facto, eu tinha feito uma aposta dizendo que adotaria o nome de Francisco. Agora que morreu, posso falar. Eram previsões que nós fazíamos no colégio. E quando ele adotou esse nome de Francisco, ele fica realmente a lembrança de um bispo dedicado aos pobres, à realidade dos marginalizados.
Daquilo que sabe, qual é o legado que, pelo menos, o bispo de Roma deixa para o continente africano, sobretudo para nós, os palopes?
Olha, para nós, os palopes, ele deixa uma mensagem de reconciliação, deixa uma mensagem de proximidade, deixa uma mensagem de uma pastoral muito mais próxima dos outros. E outra mensagem que ele deixa é, para nós, os palopes, por quanto os nossos países estão proliferados com muitas igrejas, muitas feitas, deixa essa mensagem também de diálogo. Que é preciso, não obstante essa diversidade, ele inaugurou um caminho de diálogo com outras confissões religiosas, com outros irmãos que acreditam em Jesus Cristo e em outras crenças. Eu penso que é uma mensagem muito ótima para apaziguar também as nossas relações, a nossa pastoral nos palopes.
Será que desta vez será o momento para que a África tenha um bispo de Roma ou um Papa?
Olha, eu não quero travar o Espírito Santo e também não quero forçá-lo. Esses conclaves, muitas vezes, têm as suas surpresas. Muitas vezes tem gente que entra como papável e sai cardeal. Portanto, eu penso, tal como tivemos um Papa da América Latina, que é o primeiro Papa da América Latina, penso que a Igreja está dando passos muito fortes na consideração da cristandade dispersa por todo o mundo. Eu não diria que chegou a hora, mas é o Espírito Santo que dirá quando é a hora para a África e quando é a hora para a Ásia.
O que
é
que de melhor espera para a Igreja Católica em África, especialmente nos Palopes, uma vez que teremos um novo Papa?
Para os Palopes, se fosse um brasileiro ou um português, também não seria nada malo. Porque nos Palopes nós temos poucos cardeais, né? Nos Palopes em África temos poucos cardeais elegíveis. Penso que nisto não temos essa chance. Mas o que se espera é que seja um Papa que, pelo menos, através dos presidentes dos nossos países, através das conferências episcopais, possam lhe dar um convite e possa visitar os primeiros países a visitar em África e seja um dos países de Palopes, né? Isso também é uma esperança boa para nos animar e dar um novo ímpeto, um novo Papa que dentro de um mês provavelmente já teremos, né?
Ouvimos o padre angolano Daniel Malamba em entrevista a Nelson Camuto e hoje perguntamos se acredita que o próximo Papa poderá ser africano. Rosário Netepa não acredita muito nisso devido à supremacia de europeus, asiáticos ou americanos. Paz à sua alma, Papa Francisco, escreve este ouvinte de Xemba, Sofala, em Moçambique. E Sinfuego Gomes também comenta no Facebook da DW que a escolha do novo Papa nada mudará em África. Já sabe que voltaremos aos comentários no final desta emissão e por isso ainda vai a tempo de participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, voltou hoje a criticar Venâncio Mondlane por convocar manifestações violentas e criminosas. Num comício no distrito de Moatize, na província de Tete, onde efetuou uma visita de 4 dias, o chefe de Estado apelou ao fim da violência no país e pediu união aos moçambicanos. O arcebispo de Nampula defendeu hoje que Moçambique precisa travar a matança para uma verdadeira reconciliação. Em entrevista à agência de notícias Lusa, Inácio Sauro questionou também a reação policial ao ataque da passada quinta-feira no distrito de Malema, em que 5 membros do grupo paramilitar Naparamas foram mortos pelas autoridades da província.
Não é pegando arma para matar o outro que se resolve o problema, é dialogando. Uma verdadeira reconciliação, no nosso entender, não será possível com matanças. Mas no diálogo, falando com as pessoas. De fato, será que os Naparamas quiseram agredir os militares? Não sei. E se foi assim, a reação foi ajustada mesmo.
Segundo a polícia moçambicana, a morte dos Naparamas resultou de um ataque contra uma posição policial na região. E o governo de Moçambique pediu hoje aos profissionais de saúde em greve confiança no diálogo em curso. Garantiu ainda que a estabilização da situação da classe é uma prioridade. A paralisação dos profissionais de saúde moçambicanos começou na passada quinta-feira por um período de 30 dias que pode estender-se caso não se chegue a acordos concretos com o governo. Além do pagamento de horas extraordinárias, as reivindicações passam pelo fornecimento de medicamentos e camas aos hospitais. A Privinvest foi autorizada pela Justiça Britânica a recorrer da sentença sobre o caso das dívidas ocultas, que condenou o grupo de construção naval a indemnizar Moçambique em cerca de 1,65 mil milhões de euros. A autorização foi confirmada pelo Tribunal de Recurso Britânico, mas a data da audiência ainda não foi agendada. A empresa defendeu durante o julgamento que o processo devia ser arquivado porque a Procuradoria-Geral de Moçambique não apresentou vários documentos oficiais exigidos pela defesa, incluindo alguns relacionados com o então presidente Filipe Nyusi. Em Angola, a UNITA criticou hoje a incapacidade do governo de enfrentar a epidemia de cólera que se expande pelo país, a pior dos últimos 30 anos. Segundo o ministro da Saúde do governo sombra do maior partido da oposição angolana, Anastácio Sicato, face ao elevado número de casos registados, mais de 14 mil desde janeiro, já não se trata de um simples surto de cólera. Em Cabo Verde arrancaram hoje as comemorações oficiais dos 50 anos da independência, uma exposição sobre o 25 de Abril de 1974 e um espetáculo musical no Mindelo, na Ilha de São Vicente, são um ponto de partida para as celebrações organizadas pelo governo cabo-verdiano até dezembro.
DW Deutsche Welle.
A UNITA considera que a tomada de posse de Manuel Pereira da Silva como presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, na segunda-feira, abre um novo ciclo de desconfiança eleitoral. Para a deputada Micaela Weba, vice-presidente da bancada parlamentar do maior partido da oposição angolana, o juiz Manico não reúne condições éticas nem legais para exercer o cargo e esta reeleição vem dar força à ideia de que a CNE não é um órgão independente. Depois de o Tribunal Constitucional ter indeferido a providência cautelar apresentada pela UNITA para tentar travar a tomada de posse, as ruas podem bem ser o próximo palco da contestação do partido.
Nós já sabíamos que o Tribunal ia decidir daquela forma, porque o processo que está a correr junto do Tribunal Constitucional, a parte contra a qual a UNITA intentou a ação, é o Conselho Superior da Magistratura Judicial, porque nós entendemos que o Conselho Superior da Magistratura Judicial elaborou regras para dar preferência ao juiz Maneco, uma vez que um dos requisitos que atribui para ser qualificado como candidato nacional eleitoral é ter 40% de experiência eleitoral. Ora, esses 40% dado a um candidato físico configura, no nosso ver, violação do princípio da igualdade. Ou seja, os candidatos que concorreram não concorreram em igualdade de circunstâncias, o que viola o artigo 3º da nossa Constituição. A Assembleia Nacional não deveria dar posse ao Manuel Pereira da Silva em virtude de estar a correr os seus trâmites, um processo que põe em causa, efetivamente, o concurso e escolha como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Temos conhecimento que o segundo candidato deste concurso também pôs em causa, também impugnou o próprio concurso e, portanto, existem dois processos a correr contra a indicação de Manuel Pereira da Silva como presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
E consideram que esta recente tomada de posse abre um novo ciclo de desconfiança eleitoral em Angola?
Os atos anteriores do juiz Manuel Pereira da Silva claramente nos fazem ficar extremamente desconfiados. O processo começa inquinado, começa já com grandes dúvidas, porque não é uma pessoa consensual ao nível da sociedade angolana, porque o seu histórico, o seu comportamento na Comissão Nacional Eleitoral, quer na Comissão Nacional Eleitoral de Luanda, quer na própria Comissão Nacional Eleitoral em 2022, assim o provam. E, portanto, não queremos alguém que desvirtua as leis, não cumpra aquilo que a Constituição e a lei orgânica da CNE estabelecem.
Portanto, trata-se de uma pessoa que presidiu às eleições gerais de 2022 em Angola e ficaram marcadas por muitas denúncias, não é, de irregularidades e fraudes. Para a UNITA, este juiz não reúne condições éticas, morais nem legais para exercer este cargo.
Exatamente, este é o nosso posicionamento. Não é alguém que efetivamente está em condições para conduzir o processo eleitoral com lisura, com transparência, com equidistância.
E esta reeleição vem dar força à ideia de que a CNE não é um órgão independente, mas sim uma extensão dos interesses do partido no poder em Angola?
Claramente, esta CNE não é um órgão independente e o grupo parlamentar da UNITA já deu entrada a uma proposta para rever a composição da CNE, nomeadamente em que todos os partidos políticos tenham igualdade de circunstâncias na Comissão Nacional Eleitoral e essa possa ser efetivamente composta também por membros da sociedade civil independentes para que efetivamente a Comissão Nacional Eleitoral possa ter o caráter e o pendor independente, imparcial, equidistante que se pretende em eleições livres, justas, transparentes, credíveis e com verdade eleitoral.
Já há vozes dentro do partido que sugerem que as ruas podem ser o próximo palco da contestação do UNITA. Há alguma ação de protesto em preparação neste momento?
Exatamente. Nós tentamos de tudo, todas as vias legais e, portanto, acho que nesse momento é a altura do dono do poder se manifestar e dizer se efetivamente quer esta CNE nestas condições ou não.
Ouvimos uma entrevista com a deputada angolana Micaela Weba, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA. Ainda em Angola, o segundo decreto presidencial sobre indultos voltou a deixar de fora José Julino Calopeteca, o antigo líder da extinta seita à Luz do Mundo. A sociedade civil considera que o caso é mais político que judicial. Os detalhes com Adolfo Guerra.
A partir de 14 de abril, o presidente angolano João Lourenço mandou para casa, por decreto, mais de 100 ex-condenados. Mas o novo indulto presidencial deixou de fora José Julino Calpeteca, condenado em 2016 a 30 anos de prisão. A pena do líder da extinta seita religiosa A Luz do Mundo foi reduzida para 23 anos. A exclusão do líder da extinta seita Igreja do Sétimo Dia A Luz do Mundo está a gerar debate em Angola. Afinal, o que diz a lei? Solia Salende, secretário provincial do Partido de Renovação Social no AMBU, não duvida que o caso Calpeteca é mais político que jurídico.
Não queremos minimizar aquilo que aconteceu no Monte Sumi. Não queremos minimizar as mortes que aconteceram. Nós acompanhamos e até aqui nós estamos em luto. Dói-nos, sobretudo os comandantes que morreram. Se nós queremos uma justiça, não devemos ter a justiça seletiva.
O professor Cruz de Deus questiona também as razões que levaram a excluir Calupeteca pela segunda vez do indulto para assinalar a celebração dos 50 anos da independência em Angola.
Não se sabe por que carga d'água até que os 12 indultos que o país teve, ele não ficou abrangido. Realmente trata-se de um cidadão que também goza dos seus direitos cívicos, mas o Estado angolano tem feito uma vista grossa, daí que a sua prisão é entendida como prisão política.
O também defensor dos direitos humanos entende as suspeitas de que há focos de resistência e de ressurgimento da seita à luz do mundo podem estar a pesar na decisão do indulto.
Ainda há 2 anos para cá houve alguns focos no Bailundo da tensão entre fiéis da seita Luz do Mundo e alguns membros das outras denominações religiosas, o que ainda pode pesar no caso Calupeteca.
O jurista António Magalhães lembra que o indulto é diferente da amnistia. Questionado sobre quais os critérios para que um cidadão condenado seja beneficiado por indulto, o advogado responde:
para o indulto, basta o presidente, nas vestes de chefe de Estado, entender que o Estado precisa perdoar determinadas pessoas que estejam implicadas com a lei, então faz sair esse despacho, forma de decreto presidencial.
DW, a partir de Menonga e com Adolfo Guerra.
DW, notícias.
O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, deverá deslocar-se novamente a Moscovo esta semana para consultas sobre o plano da Casa Branca para uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já avisou que a solução do conflito é uma questão tão complexa que provavelmente é melhor não estabelecer um prazo apertado. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está disposto a encontrar-se com o homólogo americano, Donald Trump, no Vaticano, onde os dois chefes de Estado são esperados no sábado para o funeral do Papa Francisco. Zelensky desafiou o homólogo russo a aceitar um cessar-fogo de 30 dias nos ataques aéreos contra infraestruturas civis. A proposta foi apresentada no domingo, poucas horas antes de expirar a trégua no período da Páscoa, declarada por Vladimir Putin e marcada por acusações de violações de parte a parte. O presidente dos Estados Unidos discutiu hoje por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, temas como as tarifas comerciais e as conversações com o Irão sobre um acordo nuclear e declarou que ambos estão alinhados em todas as questões. Nos Estados Unidos, dezenas de universidades, incluindo Yale, Princeton e Harvard, acusaram hoje a administração Trump de tentativa de ingerência política. O presidente americano congelou e ameaçou retirar subvenções governamentais caso não sejam feitas reformas relacionadas com a guerra na Faixa de Gaza. A administração Trump acusa várias universidades de permitirem o antissemitismo em protestos estudantis contra o conflito. E o governo militar do Burkina Faso anunciou na madrugada passada ter frustrado uma tentativa de golpe de Estado que tinha como objetivo semear o caos total no país. Segundo o regime, a tentativa de golpe foi planeada na vizinha Costa do Marfim.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que o próximo Papa poderá ser africano? É um tema que tem gerado muito debate nas nossas redes sociais. Tanzit Mutang Mohanga, por exemplo, não acredita que o novo Papa venha de África. A supremacia branca, diz, e os seus complexos ainda não estão preparados para tal, escreve este ouvinte no Facebook da DW. Lafa Baldé da Guiné-Bissau considera que o próximo Papa deveria ser africano, mas não acredita que isso venha a acontecer devido aos problemas que a África enfrenta atualmente. Armandinho Alberto lembra que o cristianismo não tem nada a ver com raça ou cor. Lázaro Afonso comenta também que a toda hora o sonho é que o novo Papa seja africano, sempre foi assim, as igrejas emergiram dos interesses pessoais e da ganância das pessoas. E é o ponto final no Jornal da Noite. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. As emissões voltam na quarta de manhã. Boa noite e até amanhã.